Começando agora mais uma edição do Projeto Motor Responde, o espaço onde nós respondemos as perguntas que vocês fazem aqui no Projeto Motor. Então, vamos a elas. Pergunta do William Sazuki. Quais fatores levaram ao maior equilíbrio entre as equipes na temporada de 2003, quando comparada com 2002 e 2004? William, desculpa se eu li seu sobrenome errado, mas para a gente responder essa pergunta sobre 2003, né, a gente precisa trazer um contexto geral sobre como era a Fórmula 1 da época, né? Como você até mencionou, 2002 foi uma temporada marcada por um grande domínio da Ferrari e do Michael Schumacher, que teve até uma conclusão de temporada bastante incomum para os próprios padrões da Fórmula 1. Né? O Schumacher conquistou em 2002 o pentacampeonato com uma enorme antecipação no GP da França ainda em julho, lembrando que ele também tinha dominado 2001, conquistado o tetracampeonato com bastante antecedência também. Então, diante desse domínio da Ferrari e do Michael Schumacher, a Fórmula 1 pensou que era hora de fazer algo diferente. Né? Então, para 2003, ela implementou uma série de mudanças no regulamento técnico e esportivo, né? Mudando o formato de classificação, fazendo com que os carros classificassem naquele esquema de uma única volta lançada, já com o combustível da corrida, né? Também introduzindo a regra do parque fechado e mudando o sistema de pontuação, né? Naquela época, em 2003, foi quando começou o sistema de 10-8-6, né? Que dava uma menor margem de pontos para o vencedor em relação ao segundo colocado. Até 2002, o vencedor tinha 4 pontos de vantagem, né? Era 10 para o primeiro colocado e 6 para o segundo. De 2003 em diante, foram 10 e 8, né? Então, diminuía bastante essa margem justamente para evitar que um piloto ganhasse o título com bastante antecedência. E todas essas mudanças, né, de formato de classificação, de parque fechado, dá uma chacoalhada, né? É inevitável quando a Fórmula 1 faz uma mudança muito grande, né? E faz com que as equipes tenham que repensar suas metodologias de trabalho. Isso, num primeiro momento, causa uma instabilidade e a Ferrari foi vítima dessa instabilidade em 2003, né? Ela demorou um pouco para fazer a temporada dela engrenar. E em contrapartida, né, o que a gente viu foi até algumas concorrentes se fortalecendo. A McLaren foi um caso à parte, né? Porque ela também sofreu para estrear um carro novo em 2003. Ela competiu durante o ano inteiro com o carro de 2002 adaptado. Mas a Williams, por exemplo, teve uma temporada bastante consistente, lembrando que tanto Williams como McLaren corriam com pneus Michelin, né? Naquela época a Fórmula 1 tinha a guerra de pneus. E isso foi um fator muito importante para o desenrolar dessa temporada de 2003. Porque na medida que a temporada foi se desenvolvendo e foi chegando nessa parte perto de julho, junho, julho, né, quando a Fórmula 1 se aproxima da temporada europeia no verão, o que significa que são temperaturas altas, pista muito quente, foi ali o momento em que as equipes que corriam com o Michelin, né, a Williams e a McLaren, teve até vitória de Renault também com o Alonso na Hungria, mas foi uma época em que as equipes Michelin conseguiram ganhar bastante terreno e colocar a Ferrari na defensiva. Então, quando a gente chegou ali, perto da primeira fase, né, perto do final da primeira fase do campeonato ali no GP da Hungria, parecia que a situação da Ferrari estava bem delicada, né, porque o que a gente via era realmente as equipes Michelin crescendo, enquanto que a Ferrari estava meio vulnerável. Né. Mas foi tudo isso que causou, né, essa bagunça, esse maior equilíbrio em relação a 2002, mas depois, né, desse GP da Hungria, quando a Fórmula 1 voltou para Monza, a FIA fez um esclarecimento com relação ao funcionamento dos pneus e como que esses pneus seriam verificados, né? Porque até então, nessa primeira fase do campeonato, até o GP da Hungria, os pneus eles eram verificados apenas antes da corrida, né? A FIA fazia a medida dos pneus para ver se eles estavam cumprindo com o regulamento como era suposto, mas depois de Monza eles decidiram mudar isso porque a Bridgestone suspeitava que os pneus Michelin, quando em condição de corrida, eles meio que se expandiam, né? Eles ficavam com os ombros um pouco maiores, o que facilitava muito, né? Você aumentava a superfície de contato da borracha com o solo e fazia com que o pneu gerasse mais aderência, que também tivesse uma melhor gestão de temperatura. E então, né, se esperava, né, se suspeitava por parte da Bridgestone que era daí que vinha a grande vantagem da Michelin. Então, a FIA mudou esse sistema de verificação e passou a medir os pneus também depois, né? Ou seja, quando você podia verificar se o pneu de fato tinha expandido ou não. E foi com essa mudança que a Michelin teve que fazer alguns ajustes, né, na construção dos seus pneus. E, coincidência ou não, dali para frente a Ferrari venceu as 3 corridas, né? Com o Schumacher em Monza e Indianápolis e com o Barrichello em Suzuka, né? Então, foi ali que a Fórmula 1 acabou sendo bastante equilibrado em 2003, mas no final manteve ali um domínio da Ferrari ainda, né? O domínio do Schumacher continuou em 2003, mas não foi tão fácil quanto parece, né? Às vezes a gente olha ali 2000 a 2004, pensa que foi só período de nadada de braçada, mas na verdade 2003 foi uma temporada bastante difícil para a Ferrari, e em 2004 tudo voltou ao normal, né? Para o normal da época, que foi a Ferrari construiu um carro que era muito rápido, né? Muito superior com a F2004, a própria Ferrari ficou surpresa com o quão boa era a F2004, enquanto que essas duas equipes que deram tanto trabalho em 2003, né, a Williams e a McLaren, deram uma derrapada com os conceitos diferentes que elas tentaram implementar em 2004 também. Então, é mais ou menos esse o resumo, né? A Ferrari, ainda assim, dependendo muito dos pneus Bridgestone, mas vulnerável com essa mudança de regulamento para 2003. Demorou para a Ferrari engrenar, mas ali no finalzinho, deu Schumacher, que conquistou em 2003 o seu hexacampeonato, se tornou o maior campeão da história da Fórmula 1, pelo menos até aquele momento.
O Josiel Teixeira pergunta, algum piloto já foi desclassificado por ser lento demais na história da Fórmula 1? Já aconteceu sim, Josiel, com o canadense Alpiz no GP do Canadá de 1969, mas vale aqui uma contextualização. O Piz era um piloto de relativo sucesso no automobilismo interno canadense. Em 1967, o circuito de Mosport iria receber o primeiro GP do Canadá da história. Aí a Castrol canadense queria colocar um piloto do país para disputar a prova e foi atrás do Piz. Só que as condições não eram exatamente as ideais. A empresa comprou para ele um chassi Eagle MK1 com motor Climax. O pacote tinha muitos problemas de desempenho e confiabilidade. O Piz chegou a avisar o patrocinador sobre tudo isso, mas não foi ouvido. Ele conseguiu se classificar para a corrida, mas acabou tendo um problema justamente na bateria. Curiosamente, o Piz correu até os boxes, pegou uma bateria nova, voltou onde o carro tinha parado na pista, trocou ele mesmo e voltou para a corrida. Só que ele completou a prova 43 voltas atrás do líder, então por isso não constou no resultado final. No ano seguinte, ele tentou correr de novo o GP do Canadá com o mesmo Eagle MK1, mas dessa vez ele nem conseguiu se classificar. Mesmo assim, ele não desistiu. Em 1969, o Piz voltou ao Mosport para uma terceira participação no GP do Canadá, com o mesmo Eagle. Ou seja, a essa altura, o modelo que 3 anos antes já não era competitivo, estava ainda mais desatualizado. Ele conseguiu até entrar no grid dessa vez em 17º entre 20 participantes. Só que na corrida, o ritmo do Piz com o Eagle Climax dele era terrível, ele tomou várias voltas. E na volta 32, aconteceu um acidente que acabou com a carreira dele de vez na Fórmula 1. O Jack Stewart era a grande estrela da categoria naquela temporada, e ele até ia conquistar o título ao final do ano. Só que ele acabou abandonando a corrida em Mosport em um acidente quando ele tentava colocar uma volta em cima do Piz. Ao sair do carro, o Stewart, furioso, pegou a turma da equipe Matra dele e foram lá e fizeram uma reclamação com a direção de prova, que aceitou a denúncia e desclassificou o Piz por estar andando devagar demais na pista. A bandeira preta veio na volta 46 da corrida, quando ele já estava 24 voltas atrás dos líderes. Isso nunca mais se repetiu na história da Fórmula 1. A humilhação foi tanta que o canadense de 47 anos nunca mais tentou sequer retornar ao paddock de Fórmula 1. Uma despedida vexatória. Aquela também seria a última vez que um Eagle MK1 participaria de um GP da categoria. Mas vale ver um pouco mais sobre a carreira do Piz. Se você ficou curioso por mais detalhes e da história também lá no GP do Canadá, a gente tem um artigo bem completo no projetomotor.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo.
Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma edição do Projeto Motor Responde. Se você gostou deste vídeo, deixe sua curtida. Se inscreva aqui no canal do Projeto Motor, caso você ainda não seja inscrito. E fique de olho no projetomotor.com.br.